Olá, ouvintes da Rádio Comunitária. Estamos de volta ao programa Redação 87. Esse é o quadro Opinião, eu sou o Ricardo Coco. Pois bem, completamos um ano desde que a Organização Mundial da Saúde reconheceu que a circulação global do novo coronavírus se tratava de uma pandemia. De lá para cá, milhões de mortes e muito sofrimento físico, psicológico, social e econômico. No Brasil, a chegada do vírus agravou uma situação que já na época era muito preocupante. E depois de um ano, nos tornamos, infelizmente, o epicentro da pandemia. Hospitais lotados e recordes diários no número de pessoas infectadas e mortos. Infelizmente, já chegamos à triste marca de mais de 270 mil vidas perdidas desde o início da pandemia. E infindáveis sequelas que nos farão lembrar desta pandemia para todo sempre. Diante deste cenário macabro, nos perguntamos: quantas dessas mortes poderiam ser evitadas se tivéssemos adotado as medidas desde o início da pandemia, preconizadas pelas autoridades sanitárias? 3 em cada 4, dizem importantes pesquisadores. Quantos desses sofrimentos poderiam ser diminuídos caso os responsáveis pela gestão da saúde pública fizessem valer a opção por escolhas científicas, políticas e modelos sociais que permitissem um enfrentamento sério ao problema, ao invés de negá-lo? Quantas vidas já poderiam ter sido salvas com uma campanha de vacinação mais rápida e massiva? Algumas autoridades públicas continuam insistindo na busca por curas milagrosas e em remédios sem eficácia, como se a solução de um problema complexo fosse possível com um passe de mágica. O direito à saúde consta na Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, no artigo 25, que define que todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis. Ou seja, o direito à saúde é indissociável do direito à vida, que tem por inspiração o valor de igualdade entre as pessoas. No contexto brasileiro, o direito à saúde foi uma conquista do movimento da reforma sanitária, refletindo na criação do Sistema Único de Saúde, o SUS, pela Constituição Federal de 1988, cujo artigo 196 dispõe que a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação. A criação do SUS está diretamente relacionada à tomada de responsabilidade por parte do Estado. Ressalta-se aqui a importância do Sistema Único de Saúde, mais uma vez confirmada durante a pandemia, com seus milhares de agentes arriscando as próprias vidas na linha de frente do combate à pandemia. É necessário e inadiável um aumento significativo do orçamento para o setor, e não ao contrário. O SUS é um instrumento que temos para garantir acesso universal a ações e serviços para a recuperação, promoção e proteção da saúde. Cabe lembrar que a árdua tarefa de combater a pandemia é dever de todos. Precisamos da participação de todos. Mas é dever primeiro do governo federal, em articulada cooperação com os governos, estados e municípios e em conexão estreita com as nossas instituições. Não é justo jogar o ônus da imensa crise nos ombros dos mais pobres e dos trabalhadores. O princípio da dignidade humana impõe a todos e, sobretudo, ao Estado, a responsabilidade pelo enfrentamento ao problema e a garantia da saúde e da vida de todos. Se assim ele não fizer, ele é responsável por muitas das tragédias que nós estamos acompanhando. É neste cenário que, na semana passada, A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, a Comissão Arms, a Academia Brasileira de Ciência, a Associação Brasileira de Imprensa e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência divulgaram uma carta aberta à sociedade brasileira. Inicialmente, as entidades lamentam profundamente a morte de tantos brasileiros. Logo em seguida, todas essas entidades representativas da sociedade civil brasileira denunciam que é notória a ineficiência do governo federal. Segundo todas essas entidades, o primeiro responsável pela tragédia que vivemos. Na carta, estas entidades alertam para o fato de que governadores e prefeitos não podem assumir o papel de cúmplices no desprezo pela vida. A carta ainda alerta: não há tempo a perder. Negacionismo mata. O vírus circula de norte a sul do Brasil, replicando cepas, afetando diferentes grupos etários, castigando os mais vulneráveis. Doentes estão morrendo agonizando por falta de recursos hospitalares. O Sistema Único de Saúde, o SUS, continua salvando vidas. No entanto, os profissionais da saúde, após um ano na linha de frente, estão à beira da exaustão. As entidades na carta reconhecem todo esse esforço e afirmam que é hora de estancar a escalada da morte. A população brasileira necessita de vacina agora. O vírus não será dissipado com obscurantismos, discursos raivosos ou frases ofensivas. As entidades ainda pedem um basta à insensatez e à irresponsabilidade. Além de vacina já e para todos, o Brasil precisa urgentemente que o Ministério da Saúde cumpra o seu papel, sendo indutor eficaz das políticas de saúde em nível nacional, garantindo acesso rápido aos medicamentos e testes validados pela ciência, a rastreabilidade permanente do vírus e um mínimo de serenidade ao povo. E por falar em vacinas, vale lembrar que em meio à pandemia do vírus H1N1, entre 2009 e 2010, o Brasil conseguiu vacinar 80 milhões de pessoas em apenas 3 meses. Isso significa que o Brasil tem todas as condições financeiras, institucionais e técnicas de fazer um grande plano de vacinação para todos e todas. Temos instituições públicas, temos tradição, temos o SUS, temos pesquisadores que conhecem de vacina e temos os recursos necessários. Nos somamos ao movimento de diversas entidades civis e afirmamos, por fim, que é fundamental e urgente que o Estado brasileiro adote políticas claras para garantir a saúde do povo, bem como a saúde de uma economia que se volte para o desenvolvimento integral, preservando empregos, renda e trabalho. Há, sim, uma emergência nacional. Termos um governo. É hora de entrar em cena no Brasil o coro dos lúcidos. E esta é mais uma oportunidade para que todos os brasileiros reforcem a lição de que não se brinca com o voto. Boa parte do dano é irreparável. Uma ótima tarde a todos e nos encontramos na próxima semana em mais um Opinião.